a comissão externa da Câmara dos Deputados que está que investigou, né, o vazamento de rejeitos da mineração do município de Bacarena, no Pará, se reúne aí nesta quarta-feira, justamente para apresentação de relatório final do deputado Edmilson Rodrigues, que é do PSOL do Pará.
Para a gente lembrar que o vazamento ocorreu agora, neste ano, né, Edson? 17 de fevereiro, foi um vazamento de rejeitos de bauxita da barragem da mineradora norueguesa Hidrolunorte, e teve muita chuva na época na região e causou esse acidente ambiental terrível que aconteceu, né?
Pois é, o documento do colegiado, quer dizer, dessa comissão externa, traz aí o levantamento da Defensoria Pública do Pará com outros acidentes ambientais que ocorreram também na região nos últimos 18 anos, viu, Isabel? Então é uma coisa bem completa, um relatório bastante completo aí. E sobre isso a gente vai conversar com o próprio relator, o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Deputado, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no programa.
Olha, bom dia, Edson, bom dia, Isabel.
Bom dia.
Vamos falar com vocês.
Bom, deputado, é um processo aí de apuração bastante detalhado. Eu queria que o senhor desse para a gente um panorama do que esse relatório do senhor está trazendo, o que de fato nessas investigações a comissão externa conseguiu apurar sobre a responsabilidade e sobre também as consequências dessa tragédia toda, desse vazamento de rejeitos ali em Bacarena.
Edson, a comissão avançou bastante. Mas claro que teve algumas limitações, por exemplo, as dificuldades de realização de atividades em loco, elas ficaram muito a cargo pessoal meu, algumas visitas, tendo em vista que foi uma comissão externa da Câmara, sem ônus para a Câmara, né? Então, mesmo as audiências públicas em Brasília, nós não tínhamos, digamos, autorização para trazer os convidados. Então, isso colocou uma dificuldade, né? Além da dificuldade de estarmos tratando de grandes empresas, no caso específico, uma das maiores mineradoras do mundo, né?
Uhum.
Que domina a área do alumínio, e da alumínio em particular, aqui no Brasil, a norueguesa, né? Hidro, e que dificultou muito, inclusive, até mesmo eleitoralmente, eu fui o mais votado no Pará, mas se dependesse da Hidro, as campanhas feitas por ela, acusando a mim de responsabilidade das demissões que ocorreriam pelo fechamento da empresa,
uhum,
foram realmente um absurdo, uma crueldade, né? Em todo caso, nós não nos intimidamos, porque essa história de demissão é porque com a decisão necessária de embargar a produção e reduzir em pelo menos 50%, nós queríamos ter certeza de que não haveria novo vazamento.
Uhum.
Mas isso, claro, implicou em número de funcionários ter que usufruir de férias antecipadas, enfim, eles não... A decisão foi de que eles não podiam demitir, mas eles não tinham como manter todos em atividade. Mas é uma grande empresa. E se ela cometer o crime, ela tem que ter ônus, não só bônus, só lucro, né? E trazendo doenças e o desequilíbrio ecológico a um Estado tão importante, que aliás não ganha quase nada, porque a Lei Candir isenta a exportação de todos os produtos que são semi-elaborados no máximo, ou produtos primários mesmo, né?
Uhum.
De modo que mesmo os lingotes de alumínio, que são feitos pela outra empresa, Algras, que tem participação acionária da Hidro,
uhum,
mesmo os lingotes são exportados sem pagar um centavo de ICMS, né? Então, por que então aceitar tanta violência, tanta irresponsabilidade como comprovamos, né?
Uhum.
Nós envolvemos o curso, os profissionais de cartografia e a dimensura da Universidade Federal Rural da Amazônia, e tivemos um relatório acerca da área onde os depósitos de rejeitos foram implantados, para comprovar, baseado em marcos geodésicos e documentos que a terra ela é ocupada, era uma área, inclusive, de proteção ambiental. Uhum. Então, além disso, comprovamos o crime da Secretaria de Saúde, de Meio Ambiente do Estado, que expediu licenciamento precário, uhum, para a implantação da bacia onde houve o vazamento. Uhum. Então, um licenciamento para teste é algo que não existe, inclusive na legislação, e tornou-se depois um fato consumado com a quiescência, com, digamos, a venda nos olhos dos fiscais da Secretaria Estadual. Né?
Uhum.
Nós também vimos problema na ação do próprio IBAMA. Por mais que o licenciamento é de responsabilidade estadual, o IBAMA foi chamado para fazer um relatório no dia seguinte ao vazamento e expediu um relatório dizendo que não teria havido vazamento. Isso provocou, inclusive, a ida da comissão com o ministro, então o ministro Sarney Filho, para exigir uma nova vistoria, tendo em vista que, como eu mostrava nas imagens, o rio Pará, ele é barrento por conta dos sedimentos que o rio Amazonas traz, e ali é parte do rio Amazonas, é o estuário. No entanto, vermelho nunca foi, então só tinha uma explicação para as águas estarem vermelhas, é que havia vazamento, né? Então, isso provocou uma ação do Ministério do Meio Ambiente, inclusive com duas multas equivalentes a 20 milhões, e o pedido de embargo do empreendimento, que foi depois também provocado pelo Ministério Público do Estado e aquecido pelo juiz de Barcarena e mantido pelo tribunal, inclusive, já em terceira decisão. De modo que ficaram evidentes, com apoio técnico, uma série de irregularidades.
Agora, deputado Edmilson Rodrigues, como é que tem tanta irregularidade? O IBAMA expede um relatório dizendo que não houve vazamento, a Secretaria do Estado dá autorização para o funcionamento. A que o senhor atribui tanta atrapalhada? Tantos erros?
É muito difícil você dizer que houve pagamento de propina, que houve ilicitude na decisão. Prevaricação, com certeza, né? Mas tem coisas estranhas, porque você não pode inventar um dispositivo de lei para expedir um licenciamento, né? A licença tem que ser dada baseada na lei, e realmente foi criado um mecanismo aí de favorecimento da empresa. E depois de vazar, a Secretaria Estadual ainda tenta ajudar a empresa, dizendo que não houve vazamento. Não tem sentido, apesar de que, a favor da Secretaria, tem o fato de terem apenas em torno de 20 funcionários para a área da fiscalização, para um Estado que equivale a mais de duas Franças. Né? Então, realmente, 1.240.000 quilômetros quadrados é muito pouco, mas nesse caso específico, no mínimo, alegasse que não tinha condições, pedisse apoio de órgãos federais.
Uhum.
O que não se pode é dizer que o doente não estava contaminado e depois querer cruzar os braços em termos da responsabilidade pela morte, né?
Uhum.
Então, houve um detalhe é que no dia do vazamento nós tínhamos ainda um secretário de meio ambiente.
Sim.
No dia seguinte, já na segunda-feira, 2 dias depois, ele estava nomeado secretário de segurança.
Uhum.
Onde permanece até agora, né? Então, realmente talvez uma tentativa de se retirar da responsabilidade, né? Então, nós não podemos investigar algumas coisas pelo fato de não ser uma comissão parlamentar de inquérito.
Uhum.
Mas nós podemos indicar os problemas e vamos agora apresentar esse relatório, após aprovado hoje, vamos apresentar esse relatório às instituições, além, digamos, da mesa diretora, né, que foi quem avalizou, através do presidente Rodrigo Maia, né, aqueceu na criação da comissão e prestigiou com a presidência da comissão, nós vamos apresentar ao Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, que também colaborou com o nosso material, porque as ações do Ministério elas foram realmente extremamente rigorosas e muito bem feitas, peças que fundamentaram o pedido de embargo e de pagamento de multas, uhum. além dos pedidos de investigação pericial. Uhum. Então, no caso, tanto a Universidade Federal do Pará, nós temos, inclusive, um cuidado hoje ao apresentar dados sobre detectados por carbono e outros minerais, porque o departamento, o Instituto de Química da Universidade Federal do Pará, teme que as pessoas investigadas sofram algum tipo de revés, né? Então nós temos os dados para comprovação científica, para os órgãos de justiça, mas temos também o cuidado, digamos, de não expor as pessoas, mas temos hoje uma comprovação de que os índices são assustadores, assim, de contaminação, tanto da água quanto do solo e quanto as pessoas, uhum. por diversos times de produtos químicos contaminantes uhum. e com alto poder de adoecimento das pessoas, inclusive agora, a provocação de problemas neurológicos e do câncer, né?
Exato. Agora, deputado, como é que o senhor avalia a questão da legislação que nós temos hoje em relação à punição a esse tipo de caso? Porque a gente teve o caso da Samarco, que foi um outro caso né, que é, assim, em termos proporcionais, muito, muito forte, né, porque a gente teve aí 19 mortes, tivemos o problema de contaminação do Rio Doce, que praticamente morreu, quer dizer, vai ter que levar muitos anos para se recuperar, tudo isso sem que houvesse uma punição efetiva. A Samarco até hoje não pagou as multas, enfim, não houve uma punição. A Hidro, no caso específico, né, da Hidro Elo Norte, ela conseguiu, inclusive, licenciamento para funcionar de novo. Quer dizer, na sua avaliação, o problema é a lei que é branda demais ou a aplicação da lei que não é efetiva não se faz?
Eu acho que as nossas leis são muito boas, mas há uma conivência do Estado no sentido amplo, né?
Uhum.
Tanto no nível estadual, mas a gente viu que o último acordo que a Hidro propôs, um acordo que tem, na verdade, a participação de outras instituições do Estado brasileiro, né? Mas particularmente a área ambiental. Então há, na verdade, uma demonstração de força muito grande.
Uhum.
Aliás, como em várias áreas da vida nacional e da economia, né, quando se fala em corrupção, você tem que provar que alguém realmente recebeu ilicitamente para fazer algo, né, também ilícito, né?
Uhum.
Em favor de uma empresa, de uma instituição. Na verdade, a gente não tem, por não ter sido uma CPI, condição de provar isso, ir atrás do dinheiro, ver se houve pagamento de propina. Mas eu tenho digamos, visão de que não é pelos lindos olhos da Hidro, que, aliás, são olhos que quase que invisíveis para a população real, né? O Estado norueguês, inclusive, foi uma grande decepção para mim, né?
Ah, sim,
porque
sim.
É um Estado que tem um discurso de comprometimento com o equilíbrio climático do planeta, e tem um discurso oficial.
E o próprio bem-estar social mesmo, né? Todo o discurso do
e da defesa da Amazônia, né?
Sim.
E financia o Fundo Amazônia para impedir o desflorestamento, para financiar o reflorestamento de áreas degradadas.
Uhum.
No entanto, no nosso relatório a gente faz questão de dizer que a embaixada aqui, além de colocar notas, se desvencilhando de qualquer responsabilidade, mesmo a empresa tendo 40%, um pouco mais de 40%, incluindo os fundos de pensão do capital, ela é uma estatal,
uhum.
com participação significativa do Estado norueguês, e tendo como fonte dos recursos da empresa, principalmente Barcarena, não há outra mina administrada por eles no Brasil. Então, as minas são no Pará, são em Paragominas, são no oeste do Pará, no Oriximiná. Né? Então, toda essa riqueza da hidro, ela é financiada pela desgraça do nosso povo, pelo adoecimento do povo, pela destruição das nossas florestas, inclusive ocupação de áreas de conservação. Então, é uma empresa muito poderosa, de um Estado poderoso e interdesenvolvido, que tem um discurso do desenvolvimento sustentável, mas que se negou a digamos, reconhecer a sua responsabilidade. Também uma forma, a direção da empresa, o tempo todo tem diversando e negando que eu vi, e nós comprovamos, e tem imagens, de três sistemas de engenharia. Eu estou usando o termo sistema de engenharia, que é um conceito da geografia do professor Milton Santos, para indicar realmente um objeto técnico com uma intencionalidade. Então, perfeito, há um sistema fruto do trabalho planejado. Não foi assim que vazou ali porque, digamos, desmoronou uma beira do talude. Não, foi feito primeiro uma tubulação que
a
comunidade descobriu, e depois dois sistemas de engenharia em concreto, inclusive um com duas partes, como se fossem dois canais paralelos e com portas na saída para o rio, de modo que eles despejaram de forma sistemática e consciente, né, para matar realmente o rio e para destruir a saúde do povo. E esse é um dilema, Edson, porque até agora nossas exigências de que o governo do Estado e a prefeitura faça teste nas pessoas, que não fique apenas no Instituto Evandro Chagas, que cumpriu um papel maravilhoso, e no departamento do Instituto de Química da Universidade Federal do Pará. Eles mostraram cientificamente que realmente o problema é seríssimo. Agora, as pessoas não estão sendo, digamos, também de forma sistemática, como chama, analisada na sua saúde.
A Secretaria de Saúde, exames, né?
Ela tem que aceitar a determinação já indicada pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, e nós sugerimos também, para fazer, na verdade, uma verdadeira força-tarefa, para que o seu João, a Dona Maria, de cada comunidade, cada criança, tenha realmente um diagnóstico global, é saúde total.
Perfeito.
Trazer o sangue, trazer os problemas de pele, porque a incidência de câncer é tão grande, há famílias com 10 pessoas em todas quase estão com problemas degenerativos, problemas de pele, problemas pulmonares. Realmente não é aceitável que um país tão importante como o nosso, o governo do Estado e o governo federal, feche os olhos diante dessa barbárie, sabe?
Perfeito. Deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, conversando com a gente, que é relator, portanto, da comissão externa que investigou aí essa questão dos vazamentos, que na verdade são lançamentos, né, de dejeto na região de Barcarena, de Paragominas, ali na região do Pará. Quer dizer, todo esse processo, um relatório que hoje será apresentado na comissão externa. Deputado Edmilson, muito obrigado por participar com a gente aqui. E obrigado, vamos continuar acompanhando esse processo aí.
Obrigado pelo acompanhamento aí que vocês fizeram, a divulgação, tá bom? E espero só mais, se tu me permite, nós conseguimos 240 assinaturas para a CPI, já houve algumas indicações, mas realmente alguns deputados, incluídos da comissão, não foram eleitos. Um foi candidato a senador, Zé Geraldo, e dois não foram eleitos, de modo que isso impõe uma dificuldade, além de ser final de legislatura. Mas o tema não vai ficar assim, porque se Mariana foi uma catástrofe, em Barcarena é uma catástrofe instalada 24 horas por dia, durante todos os dias do ano, já algumas décadas, e com várias catástrofes, e, portanto, é a desgraceira anunciada que a gente tem que investigar de forma mais profunda a partir do ano que vem.
Perfeito.
Muito obrigado, viu?
Obrigado, bom dia, deputado. Aí, deputado...